Bom dia. Bem, uma primeira nota para a tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos da América. As boas notícias é que já decorreram 2 dias e, portanto, já só faltam 4 anos menos 2 dias para que ele termine o seu mandato, diria quase assim. É verdade o que é inquietante, não, nem tanto é a postura que ele tem, enfim, que é o normal. Vamos ver agora o que é que vai concluir, mas sobretudo as pessoas depois que o circundam. Sinto mais receio propriamente do controlo que me parece ter lá o senhor Elon Musk, sobre o Donald Trump do que propriamente sobre o Donald Trump ele próprio. O que me parece agora é que anteriormente, no outro mandato de Donald Trump tinha uma estrutura do Partido Republicano, portanto tinha gente que, enfim, que o segurava de alguma maneira, porque eram, no fundo, democratas americanos, pessoas do Partido Republicano que estavam habituadas a estar em Washington e a assistir a outras presidências de outros presidentes da República, do Partido Republicano. O que me parece agora é que toda essa gente foi, no processo da primeira candidatura, foi colocada de lado e ele agora só tem yes men e, portanto, fará aqui, não terá ninguém para lhe dar algum conselho que seja útil ou lhe colocar alguma calma, etc. O que num louco ficamos sempre nas mãos disto. Só que entre a loucura de Donald Trump, do que ele fala e o que ele efetivamente executa, vai uma diferença realmente muito grande, felizmente para nós. E o que me parece é que, por exemplo, em relação à deportação de imigrantes que ele se prepara para fazer, ou que diz que se prepara para fazer, na realidade só vai fazer isso da boca para fora, porque os Estados Unidos também estão a braços com uma crise da habitação, curiosamente. Tem agora um processo de reconstrução enorme na Flórida, na Flórida, peço desculpa, na Califórnia, que lhes vai custar dinheiro e que lhes vai custar um processo de construção que precisa de muita mão de obra. E a verdade é que eles, depois a mandar embora os imigrantes, vão ficar sem essa mão de obra, porque eles vão precisar de gente para fazer esse tipo de obras e portanto, algo não baterá aí certo. O que vai acontecer é que ele vai dizer que os expulsou, vai passar umas imagens, provavelmente na rede social X, a dizer que estão a ser deportados, mas na realidade não vai sair nenhum e o saldo, se calhar, até vai ser ao contrário. Vão ter mais gente estrangeira a viver nos Estados Unidos do que propriamente atualmente. Pelo menos esta é a minha percepção, porque é impossível fazer as obras que são necessárias fazer e a construção que os Estados Unidos precisam neste momento, de fazer sem trabalhadores para trabalhar na construção. E esses trabalhadores não vão ser não vai ser o americano normal, vão ser efetivamente os americanos imigrantes e muitos deles sem documentos. E esta é que é a realidade. É muito bonito fazer estas declarações de fundo, mas depois é só imaginar e ver as imagens da Califórnia toda destruída pelo fogo para se perceber que vai ser impossível que isso aconteça. Quer dizer, e portanto, enfim, vivemos num mundo de falácias, do que se pode perceber, etc. E portanto, para a Europa. É que a Europa, o que tem que perceber aqui é que isto tem que ser um fator de união da União Europeia. E o fator de união da União Europeia só se vai conseguir ganhar força se tivermos estrutura militar para isso. E eu acho que os europeus ainda não se aperceberam disso, mas têm que se aperceber que vão ter que perder alguma parte da sua qualidade de vida em termos de, até mesmo em termos de cuidados de saúde. E até mesmo em termos de benefícios sociais, porque vamos ter que gastar parte do nosso orçamento significativo, todos os países da União Europeia, em plano militar. Porque nós só com uma Europa forte do ponto de vista militar é que nós vamos conseguir ser a terceira potência política e intrometermos entre a China e os Estados Unidos. Porque está mais do que visto que não podemos contar com os Estados Unidos como parceiro, temos que contar com um meio parceiro. E não podemos estar ao sabor do vento da boa vontade ou da percepção ou do juízo ou do bom senso de um presidente dos Estados Unidos. A Europa tem que contar com ela própria e não pode contar com mais ninguém. E isso é o que me parece claro e que resulta claro. E eu penso muito honestamente que mesmo a própria Alemanha já está a fazer um investimento muito forte em relação ao que é o arsenal bélico, em relação ao seu orçamento. E eu penso que os outros países da União Europeia terão que o fazer também e terá que haver uma forte União Europeia. Do ponto de vista militar, da União Militar de todos os países, sobretudo dos mais fortes, como é evidente a França e a Alemanha, na União Europeia. Portanto, isso vai ter que ser por aí, não vai ter que ser, não, infelizmente, é o mundo que temos hoje e temos que nos adaptar a ele e aprender a viver nele, porque pelo menos nos próximos tempos as coisas não são diferentes. Sobre o SNS, eu gostaria só de deixar esta nota. Agora foi aberta uma caixa de Pandora, porque aparentemente o currículo do senhor ex-diretor do SNS terá sido validado pela senhora ministra que o entregou à CRESAP, que era a unidade a quem teria que entregar para perceber se ele teria qualidade ou não, e portanto este currículo com aquela irregularidade de trabalhar em vários hospitais ao mesmo tempo, coisa que não podia, passou não só pelo crivo da ministra, como também passou pelo crivo da CRESAP, o que não deixa de ser estranho, e que faz com que esta responsabilidade já passe do ex-diretor do Serviço Nacional de Saúde também para a própria ministra, afetando-a politicamente. E isto acontece porque a senhora ministra não foi propriamente muito inteligente logo no início. O Serviço Nacional de Saúde tinha um cidadão que era o seu presidente, o primeiro, Fernando Araújo, que era alguém que era, do ponto de vista técnico, altamente capacitado para o efeito, que tinha feito um trabalho incrível no, no, nos hospitais do Porto e que era reconhecido unanimemente por todos os partidos. Quando eu digo todos, é todos mesmo, de direita, de esquerda, de extrema-direita, de extrema-esquerda, etc. E em termos do que era a sua capacidade técnica, a sua qualidade. A senhora ministra entendeu que, como ele tinha sido, enfim, indicado pelo Partido Socialista, embora ele não fosse propriamente do Partido Socialista, mas pronto, mas foi o anterior ministro do Partido Socialista que criou e o indicou, a senhora ministra chegou lá, a primeira coisa que fez foi entrar em conflito com ele, numa guerra de poderes do eu é que sei mais do que isto, quando na realidade a senhora ministra não percebe nada disto e quem percebia era o outro presidente do SNS. E decidiu demiti-lo ou trocá-lo, não é? Ou forçá-lo a demitir-se e trocá-lo, tentando humilhar do ponto de vista técnico, etc. E ele, com certeza, tem mais o que fazer e foi à sua vida, porque não teve paciência para estar a aturar as birras políticas da atual Ministra da Saúde. Foi à sua vida, fez ele bem do que é do ponto de vista próprio, mas o problema é que, para o país e para o Serviço Nacional de Saúde, saiu alguém que tinha um apora. Como é que eu ia te explicar isto? Que quando falava com os outros médicos, de quem era colega, era reconhecido do ponto de vista profissional, e portanto eles aceitavam aquilo que era dito ou a forma organizacional que era colocada, etc., porque ele tinha um ascendente profissional de mérito e excelência e que portanto era muito difícil aos médicos também colocarem em causa algumas coisas porque provavelmente as decisões eram as corretas e porque ele tinha. Enfim, tinha pedigree para lhes poder dizer aquilo, porque é sempre difícil gerir a sensibilidade dos médicos e dos serviços de saúde em Portugal. E é preciso alguém que já tenha trabalhado lá e que tenha méritos reconhecidos para ser reconhecido pelos seus pares. Eu acho que toda a gente percebe isto. E o que é certo é que com a saída do Dr. Fernando Araújo, veio agora, a senhora ministra ficou frágil, porque se tudo o que acontecesse no Serviço Nacional de Saúde, se corresse mal, não é? A senhora ministra podia dizer: olha, a culpa é aqui deste senhor, até nem fui eu que o nomeei, etc. Não é? O problema agora não pode dizer isso, ao fazer a troca, ela própria fica responsável por tudo de mal que acontecer no SNS, e é o caso. O SNS não está melhor, está pior ainda, quando este governo disse que ia resolver isto em meia dúzia de meses, e o que é certo é que não só não resolveu, como agravou, e isso qualquer cidadão português tem essa percepção agora, não é? Só não aparece tanto na televisão, porque o ex-bastonário da Ordem dos Médicos, que era o que fazia mais barulho, outros que fazia mais barulho, agora é deputado do PSD porque foi nas listas. Mas é só por isso, não é por outra coisa, porque na realidade o serviço, do ponto de vista objetivo, não está melhor. E pronto, é o que temos. Eu acho que a ministra não vai durar muito tempo do ponto de vista político, e se calhar bem, porque ela não está minimamente capacitada, nem politicamente, nem tecnicamente, para exercer o cargo que exerce numa pasta que é central para a vida de todo o português. E portanto espero bem que o seu primeiro-ministro troque a ministra e arranja alguém que tenha capacidade, qualidade e que não tenha receio de apostar num líder para o SNS, que seja tecnicamente capaz e responsável para fazer uma boa gestão do Serviço Nacional de Saúde, que é dos sistemas mais essenciais à vida de cada um de nós. Eram estas as notas que gostaria de deixar, com um desejo no resto de uma boa semana para todos os ouvintes da Rádio Soberania e também para si, Ricardo.